Os caros companheiros, rogando para que a paz do Cristo planetário envolva a todos neste momento e sempre. Nos momentos em que nos encontramos observando o planeta Terra, já dissemos várias vezes que um dos grandes problemas, uma grande dificuldade que existe em relação aos terráqueos nos dias de hoje, diz respeito à falta da espiritualização da maioria da humanidade terrena. A necessidade de entender a vida do espírito, a necessidade de entender que não é apenas o corpo físico, a matéria física densa, mas sim, principalmente, a existência da essência divina que leva esta matéria a ter vida, que leva esta matéria a se desenvolver, a aprender, a conviver. Sem a essência divina, a matéria é inerte, não tem vida. Portanto, necessário e urgente se faz, nestes momentos do planeta Terra, que a ideia da existência e da continuidade da vida espiritual é fundamental para que aqueles que nada possuem de religiosidade e espiritualidade possam começar a entender o momento cósmico em que estão envolvidos. E, através deste entendimento, desta crença mais concreta em relação à vida espiritual, modificar-se, mudar-se para um novo pensamento, uma nova conduta moral que leve este ser a ter as mínimas condições de permanência neste orbe em regeneração. Todos nós lutamos para a limpeza espiritual da Terra, dentro do programa do Cristo, que trabalha incansavelmente nesta tarefa de higienização também. Esses momentos de trabalho incansável, diuturno, que realizamos, vai se estender ainda por um bom tempo, mas como já dissemos em outras ocasiões, um momento ocorrerá uma retirada mais efetiva, mais numerosa das entidades que se encontram nesses astrais inferiores da Terra. Não sabemos, como também já dissemos, quando e como será realizada esta intervenção. O que sabemos é que um dia irá acontecer, com a presença do Cristo planetário dirigindo nestes momentos este evento maior. Quando grande parcela das entidades terráqueas deverão ser recolhidas compulsoriamente do orbe terreno. Temos já preparado toda a estrutura para esta evasão em grande escala. Ressaltamos que não temos o momento, temos a ideia do que ocorrerá. Temos as estruturas já montadas para esta ocasião. O Cristo planetário decidirá o momento certo destes eventos que ocorrerão na Terra, proporcionando a evasão destes espíritos que deverão ser deslocados para os orbes já definidos. A ação do Cristo se fará com a ação de vários grupos de irmãos que já estão se deslocando para o planeta Terra nas suas naves de grande porte, para que possamos assim, dentro do programa do Cristo planetário, fazer o translado dessas entidades divinas que precisam ser transferidas, transportadas para os orbes já definidos. É um trabalho imenso que se abre pela frente, mas nós que participamos da Confederação e da Federação Galáctica sabíamos que em um determinado momento esta ação iria ocorrer, como irá ocorrer, para que finalmente o planeta Terra se encontre propício e em condições de entrar na primeira fase da regeneração. Muitas dores ocorrerão nestes momentos, sim. Haverá muitas indecisões, haverá muita tristeza, haverá decepções, deslumbramentos, surpresas, muitos sentimentos deverão surgir na humanidade terrestre encarnada durante esses momentos de intervenção nos astrais da Terra, já que as ligações são intensas entre os dois planos. Mas isso se fará necessário, caros companheiros, tendo em vista todas as oportunidades que já foram oferecidas aos terráqueos nestes 2000 anos passados, desde a vinda do Mestre Planetário, do Cristo Planetário a este planeta. As oportunidades todos receberam. Está tudo aberto para que a humanidade entenda, através da meditação, do estudo, da busca do que é correto fazer, para que possa mudar o comportamento moral e ético e assim terem, como dissemos, as mínimas condições de aqui permanecerem. Aqueles que permanecerem tenham a certeza de que têm essas mínimas condições para continuar a trajetória já dentro do orbe de regeneração, a continuar as suas provas dentro do programa evolutivo de cada um individualmente. Esperamos que, com a nossa ajuda e de todos aqueles que realizam esta tarefa de busca de irmãos desorientados e perdidos dos astrais inferiores, possamos aumentar a quantidade de irmãos que aqui permaneçam. Esperamos que o trabalho continue firme nesta tarefa de recolhimento e de aprendizado envolvendo esses irmãos que se encontram nesses astrais. O Mestre Planetário, que está no leme de todo este processo e acompanha cada um destes trabalhos que estão sendo realizados na busca de recolhimento desses irmãos, sempre está pronto a energizar, a auxiliar aqueles que de boa vontade buscam participar deste processo. Que a paz do Cristo planetário esteja na mente e no coração de cada um. Meus caros companheiros, mais um dia de trabalho para todos nós. Então vamos nos preparando para nos deslocarmos até a nave de transporte que nos levará a uma região das trevas terráqueas, onde iremos hoje realizar uma tarefa de busca de irmãos que lá se encontram em situação difícil, em situação de perdição, de ignorância espiritual, e que necessitam, assim, receberem esta oportunidade para, sendo recolhidos e levados à nave de transporte, possam, no devido tempo, continuar o processo curativo e, se assim for necessário, continuar o seu processo reencarnatório. Nós vamos então nos deslocando até a nave arcturiana que nos aguarda. Sabemos que os arcturianos são especializados em trabalhos envolvendo a cura, a saúde de irmãos que sejam resgatados em condições espirituais bastante fragilizadas. Tem a tecnologia, tem a segurança no atendimento desses irmãos. Vamos nos deslocando até a nave. A nave já é uma das que foram utilizadas em deslocamentos deste tipo. Iremos para uma região próxima à Europa, uma região bastante trevosa, bastante negativa, onde iremos atuar por alguns trabalhos para verificarmos até quanto deveremos agir nestes lugares que se compõem de estruturas extremamente negativas nos astrais inferiores deste planeta. Vamos colocando os nossos trajes de proteção em função à região que iremos. Outros irmãos já estão conosco neste trabalho. Estamos aguardando a ordem do comandante para nos deslocarmos até a base nesta região que já foi visitada pelo nosso guia, que irá nos receber naquele local. A nave então vai iniciar o seu deslocamento até a base já preparada para a acomodação desta nave. Vamos nos preparando para sair da nave que já está na base. Vamos observando que é uma área de muita escuridão, mas o guia vai nos levar com segurança através de alguns caminhos que ele já averiguou. Vamos assim juntos nos deslocando. Vamos assim nos aproximando de uma região com algumas construções. Vamos verificar esta construção à nossa frente. Vamos adentrando pela porta principal. Passando para um outro espaço. Observamos entidades emparedadas aqui. Vamos utilizar o nosso traje para a liberação desses irmãos que se encontram aqui fixados nestas paredes. Precisamos dissolver as ligações que os prendem à estrutura. soltando então estes irmãos que vão sendo recolhidos às macas de transporte, cápsulas dos insectoides que têm esta função de levar estes irmãos até a nave. Nós vamos então percorrendo todo este ambiente e nos deparando com alguma entidade aprisionada nestas paredes, utilizamos o nosso dispositivo que vai libertando esses irmãos. Podemos então até ajudar a colocá-los nas cápsulas de transporte. Vamos assim rapidamente liberando essas entidades, enquanto que os insectoides vão recolhendo-as também, colocando-as nas cápsulas e levando-as até a nave. Muitos irmãos vão sendo liberados, conduzidos para a nave. Continuamos firme, percorrendo toda essa estrutura. Assim, continuando a nossa tarefa, liberando esses irmãos, já muitos irmãos já foram levados. Vamos agora caminhar até um corredor que liga a um outro espaço. Iremos verificar, observar a existência de outras entidades que necessitam ser resgatadas. Vamos verificando, primeiramente, as condições delas, já que não houve uma primeira observação neste espaço. Nesse espaço vamos também encontrar entidades emparedadas, de uma forma um pouco diferente, mas ali se encontram. Vamos nos aproximando então dessas paredes onde estão esses irmãos. Os insectoides vão novamente recolhendo, assim que conseguimos descolá-las das paredes, eles vão sendo recolhidos nas macas de transporte. Liberando as entidades dessas condições bastante depravadas, bastante negativas em que se encontram, dando-lhes assim oportunidade de recuperação. Nesta primeira intervenção que fazemos neste local, já observamos que as estruturas são bastante antigas e que a quantidade de entidades aqui aprisionada é bastante grande. Vamos assim atuar em duas ou três intervenções iniciais e posterior início do processo de saneamento do local. Vamos assim nos recolhendo, nos agrupando novamente, para juntamente com o nosso guia retornarmos à nave para a continuidade do trabalho. Assim nos aproximando já da nave, vamos adentrando a nave, retirando os nossos trajes de proteção, os arcturianos já vão nos ajudando nesta fase, já nos medicando para evitarmos qualquer contaminação. Estamos aguardando a ordem de retorno ao ponto original da nave. Vamos assim, já nos deslocando em retorno, todos já estão na nave, então vamos retornando. Vamos assim agradecendo os nossos irmãos arcturianos pela disponibilidade dos recursos para chegarmos ao nosso trabalho de hoje. Vamos assim retornando ao nosso espaço, ouvindo o nosso irmão Fábio no relato daquilo que conseguiu observar hoje.
Bom, a gente pegou a nave, fomos até o local lá na Europa, né?
Próxima Europa.
Próxima Europa. E é um lugar escuro, né? Porque eu não consegui ver toda a estrutura, mas o espaço pequeno de visão que dá para ver. Uma construção, deixa de ser uma construção sinistra, né? Escura, uma certa umidade, me parece que escorria alguma coisa pelas paredes, e pelo formato mesmo, você, tendo esse campo de visão pequeno, você percebia que era um formato, uma arquitetura muito antiga, né? Acho que já pelo costume da gente andar nesse local, você percebe que não é nem foi feito por gente daqui, né? Coisa de milhares de anos aí.
É, a estrutura foi construída há muitos milhares de anos atrás por entidades trevosas, tá? Já na época, trabalhando para o mal, tiveram as condições para fazerem aquelas obras para aprisionamentos, fazendo inclusive algumas experiências laboratoriais com entidades que ali chegavam e as aprisionavam naquele local, né, para os seus trabalhos de testes e avaliações e energizações. Eles recolhiam terráqueos que se prestavam a isso, né? E ali ficaram esses terráqueos durante muito tempo. E vamos fazer o saneamento dentro das nossas possibilidades, né? Verificando no final as condições, a necessidade do saneamento final de toda aquela estrutura. Mas pode continuar.
E uma estrutura tão antiga e tão sólida que parecia que ela até transpassou a vibração, quase que virou um físico mesmo.
Assim. Muito materializado.
É. Né? Então é uma. Realmente quem fez é um ser desconhecido aí. E aí quando jogou uma. Tipo um. Como se fosse um projétil assim, né? No meio do. Tipo aquelas coisas transpassantes assim, que vai iluminando. Então quando foi jogado esse. tipo um artefato, alguma coisa assim, que atravessou esse local, assim. Ela foi iluminando e aí você foi vendo toda essa centenas de seres grudados na,
nessa parede.
Na parede. E ela jogava uma coisa, parecia uma teia, né? Uma rede. Era uma rede de luz, né? E essa rede de luz, onde ia pegando, assim, foi muito rápido, né? Onde foi pegando e meio que soltando ali, né? Sem cair, mas ia soltando. E aí, obviamente, os insectoides, né?
Sim.
Insectoides já começaram o trabalho bem,
bem rápido,
daquele jeito que ele já conhece.
Recolhiam as entidades, já levavam para
a presteza, como eles dizem.
Sim.
Muito rápido, ia colocando ali nos, nas cápsulas. As cápsulas iam indo em sequência, né? Elas iam flutuando assim. E elas são de dobrar, né? E aí elas estendiam, eles colocavam, fechavam e levavam. Muito rápido. E daí a gente retornou. Eu lembro de alguma coisa verde assim, mas não sei o que, que era não, mas era para um equilíbrio assim. Não lembro
bebeu.
Se era líquido, se era doce.
O irmão bebeu alguma coisa.
Então acho que era isso que eu tomei. E foi isso.
Tem pergunta?
A minha pergunta de sempre é... Bom, o local falou que é próximo a...
Sim, mais para o leste da Europa. Próximo à Europa, para o leste. Compreende?
Ah, tá. Mais ligado ali na...
É, vamos entender a região...
Vai para o lado da Rússia.
Sim, né? Da União Soviética, né?
Aquela
antiga...
Setor,
é, aquela região... Antes de chegar no Oriente propriamente dito, temos uma região intermediária ali, do leste, né?
E aí eu já começo a imaginar como ele está vendo muita questão de coisas muito antigas, guerras que teve, né? Que tiveram, de milhares de anos atrás, eu acho que eu começo a imaginar que essa turma é proveniente dessas guerras, né? Porque
também.
É muita gente ali.
É, aquelas regiões na antiguidade foram palco de várias lutas de conquistas, não é? Vários experimentos extraterrestres ali foram feitos ao longo de vários séculos na Terra Antiga e essas entidades desencarnando eram levadas para este local. Que possui algumas características dos seus criadores e que precisam ser, ao longo do tempo, dissolvidas em favor da libertação da Terra dessas energias mais negativas, mais duras, não agradáveis, que se faz necessário para o planeta em regeneração para onde a Terra quer ir, não
é? E no mais é isso.
Muito bem, agradecemos aos arcturianos insectoides, aos companheiros que participaram conosco deste primeiro trabalho de saneamento. Passamos a próxima semana estarmos novamente juntos. Bom, nave arcturiana, ela meteu leste da Europa. Quer dizer, existe uma área que eu chamo de Euroásia, Euroásia, uma coisa assim.
É do não leste é, para um pouco para baixo. Né?
É, não é, vamos dizer, a Europa Ocidental. É. Eu acho que é na Turquia, por ali. Que é mais ali na região.
Uma mistura de oriental.
Mediana, né? Fica no meio, Turquia ali, mas não sei se é exatamente na Turquia, ali também tem outras coisas. E, bom, aí nós fomos lá para a nave arcturiana, colocamos o traje e descemos lá. muito escuro, muito, muito escuro. E conforme fomos chegando lá, tinha umas, um monte de... assim, uma cidade, né? Aí tinha uma estrutura maior, e ali que nós fomos. Aí fomos... a hora que deu para enxergar, né? Entidades emparedadas. Né? Aí a gente usava um dispositivo lá para tentar liberar. E conforme eu liberava, já vinha um insectoide lá com a plataformazinha dele e levava embora. Fizemos isso no primeiro espaço. Depois houve uma... não sabia se a gente ia para um outro espaço, acabamos indo para um outro espaço, um segundo espaço, onde também foi feito esse... e gozar desse segundo espaço, veio na minha mente uma... como se tivesse ali imagens do que havia ali. Aí eu vi entidades como se fosse uma mesa assim de reunião, se alimentando e tal, não sei o que, né? Falei, o que é isso aqui, né? Aí depois eu percebi que era uma coisa que, como se tivesse essa imagem no local, né? Não era real.
É o que ficou, né?
É o que havia ali, né? Aí, mas daí voltou, não tinha nada, quer dizer, no escuro de novo. Aí começamos a retirar mais um grupo de entidades. Fizemos isso durante um tempo, aí o orientador terminou, vamos voltar, tem mais coisas para fazer depois, então, tá bom. Aí voltamos para a nave, retirada do traje, tomei alguma coisa, eu não descansava, e aí voltamos para o ponto e voltando para cá.
É, eu falei de uma construção muito antiga, porque parecia símbolos nas...
É.
É uma coisa, quando tem coisa marcada assim, é coisa muito antiga.
É, aos poucos a gente vai descobrindo coisa, aí tá, é como se estivesse pesquisando, né?
Porque a gente já foi em vários lugares assim, né? Então você já começa meio que, você olha só uma beiradinha assim, já sabe, você não precisa olhar ali inteiro.
Mas não é uma construção só que tem aquele local não, viu? Me deu a impressão que era uma coisa, ou era uma só que se estendia, ou era um...
Agora, fica mais fácil de entender olhando por esse ângulo, né? Porque, como eu tenho visto muita questão da guerra de óleo, né? Essas coisas. Então, tem muita guerra aqui e tem muita intromissão de entidades. E até onde a gente sabe, né, as leis cósmicas são extremamente severas nessa questão de invasão de planeta. Né? Então, aí, como teve essas guerras, essas coisas milhares de anos atrás, por isso que a gente está pegando esses bilhões de pessoas nesse estado. Que eu acho que essas gerações, desde a Primeira Guerra Mundial, ou até um pouco antes até, essa geração, muitos ainda já estão sendo levados, já estão em outro lugar, alguns já têm reencarnado, mas essas lá para trás.
Então, é que eu tivesse.
É uma coisa extremamente.
Cristalizada.
Isso. Né? É uma coisa tão pesada que eles fizeram, tão. Tão absurda, né? Que nessas guerra galáctica, essas coisas. Está infringindo leis universais que nós nem conhecemos. Eles estão pagando o pato aí, pagando o que eles fizeram até hoje, né? Então aí fica mais fácil entender esse processo. Mas essas gerações mais novas assim, já quase que tudo foi feito e reservado e reencarnado e ido. Essas não, essas aí são coisas já para ir para outra coisa.
Bom, vamos fazendo.
Porque se for olhar pelo padrão de um mundo pesado que nós vivemos hoje nessas atuais décadas, ou centenas de décadas, não chega perto dessas coisas que aconteceu lá para trás. Eles infringiram coisas assim gigantescas.
Até
não
agora...
que hoje fosse a menos, Hitler fosse a menos, né? Mas no grosso da coisa.
É.
E para ele resgatar Dana de uma situação dessa, é coisa desse tipo. Né? Guerras siderais, guerras coisas.
Eu acho que
testes em seres que você nem sabe quem que é.
Não, veja bem, né? A Terra é muito antiga, né? Muito antiga. E a condição dela para a vida encarnada, a existência de entidades espirituais aqui, já tem muito tempo. Então a gente não sabe quanto que. Quem que veio, como que foi. Porque não deixa um rastro. O tempo vai destruindo os rastros.
Né? É proposital, né? Eles deixam para ninguém ver. Né?
É.
Mesmo porque ele não tem condição, né? De entender. Mas eu acho que quem lidera isso aí, por exemplo, um Cristo, alguma coisa assim, ou algo assim, né? Olha pra gente e fala assim, bom, eles vão lá se ajudar. E vamos a gente auxiliar na evolução, porque só isso que eles vão conseguir entender. Porque de resto é muita coisa para a cabeça deles. Tanto que eu falo para você, eu falava um tempo atrás até com o mentor, eu falo, pô, mas que negócio, esses caras tão, como é que eles ficam lá milhares de anos preso num lugar? Né? Uma coisa que você não consegue entender.
Fica
que nem. Aquela questão da. Lembra? Eu estava ouvindo uma gravação e meio que discutindo com o mentor lá. Pô, mas. E o tempo? Aí eu falo, não, mas o tempo, como assim, mãe? Tu tem um giro, né? Tudo vira, não fica eternamente ali. Então,
não, eternamente não vai ficar mesmo, porque o planeta mesmo vai espirrar.
É. Aí você usa as leis mesmo, a gente pega no livro dos espíritos, né? Lei do progresso, lei do trabalho. Ué, cadê essas leis?
Não, estão atuando.
Mas a todo como, se o cara está lá eternamente parado, né? Que lei é essa, né? É um negócio meio esquisito.
Não existe, né? Na verdade, tempo é uma coisa que a gente ainda está tentando entender nas outras dimensões.
É, tentando entender o processo. Então a gente começa a ver essas coisas. Eu li livros falando sobre invasão de. Eles falam mesmo que a lei de quem invade o planeta é absurdamente terrível.
Tem regras, né?
Tem regras. Por isso que, e ainda assim tem que tomar cuidado, né?
Tem regras.
Fala que a gente está cercado por naves.
Então, por exemplo, se a gente manda, por exemplo, uma nave tripulada para Marte. Tá? Pode acontecer um dia? Pode. Se houver uma energia, fusão nuclear, não sei o quê, você tem uma nave de alta energia. Tá? Vai embora. Chega lá, você apronta lá. Você cria uma ligação com aquele planeta. Entendeu?
Um especialista, um cientista falou uma coisa até interessante. Ele falou assim, gente, vocês estão falando esse negócio de ficar o Elon Musk, a turma querendo ir lá para Marte, porque se esse planeta acontecer tal coisa. Ele falou assim, é melhor você viver na Terra depois de uma hecatombe nuclear do que você viver em Marte. Porque ainda você tem uma chance aqui, né? Você tem né, um clima e tal, né?
Depende como que vai ficar, né?
É. Ele falou, mesmo aí, o cara falou assim, mesmo aí catombo nuclear, que é melhor ainda do que viver em Marte.
Ah, deixa eu só desligar aqui.